As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O presidente da Junta de Freguesia de Payalva, o Amâncio Ribeiro, apelou na ERTE ao boicote pela população da freguesia ao serviço da NOS Vodafone por causa da colocação de fibra óptica concluída praticamente em todos os lugares da freguesia, mas que deixa precisamente de fora a povoação de Payalva. A situação já tinha levado, entretanto, ao aparecimento de um abaixo-assinado que visava precisamente exigir a resolução do problema. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Payalva, disse à ERTE ter sido informado pelo empreiteiro da obra que o lugar de Payalva deverá ficar de fora da instalação da fibra óptica, uma vez que este seria um processo muito caro.
Há 15 dias já tinha reparado que realmente não estavam a fazer. Sim, é que vamos pelo princípio, que tinha, há 15 dias tinha visto que não estavam lá a fazer obras nenhumas e fui ter com o empreiteiro o porquê que não estavam a fazer, ser feitas obras daquele lado. E onde o empreiteiro me respondeu que não estavam a ser feitas porque estavam à espera da autorização da RFE. Ora, se estavam à espera da RFER, eu, como tenho conhecimentos lá pela RFER, tentei entrar em contacto com a RFER a perguntar o porquê que estava tão atrasado tantos documentos da autorização da RFER, onde me disseram que não estava lá pedido nenhum feito da RFER. Fui ter conta outra vez com o empreiteiro, onde o empreiteiro me disse que afinal já não é feito, não sei, já não vai ser nada feito, porque fica a obra, fica muito cara a nível de posto, e não sei como é que é. É triste eu ouvir dizer isso. De uma empreiteira a dizer que a empresa que diz que não vai fazer, eu sempre tenho agora neste momento mandei um e-mail para a empresa a perguntar, empresa não, para mesmo para nós, se me dão resposta a perguntar o porquê que não vai ser feito lá, é que vou tentar fazer assinaturas, vou pedir ao povo e aos fregueses de Payalva para não aderirem a nós. É que eu vim em solidariedade com as pessoas de Payalva, vou pedir a eles a gente toda para não aderirem enquanto não for tratada, porque não é de bom grado, ouvirmos a dizer que a fibra está toda integrada em Payalva, menos em todas as aldeias de Payalva, na freguesia, menos em Payalva. Quer dizer, não tem razão de ser, uma aldeia que até tem bastante gente ainda, tem bastante população, e onde ficam... Sem a fibra, portanto, vou fazer pressão, vou tentar ver o que é que está a passar, estou à espera da resposta, neste momento à espera da resposta da nós e da Vodafone, a dizerem o porquê, se me dizem o porquê que não vão lá fazer as obras. Portanto, o empreiteiro foi a resposta que ele me deu, foi essa. O empreiteiro, pronto, em si, faz o que lhe mandam. No princípio era para fazer, agora já não é. Eu sei também que não é só lá em Payalva, também tem a Rua 25 de Abril em Vila Nova também não por causa de passar da linha do outro lado também não vai ter fibra, portanto não vai ser integrada a minha fibra nesse lado, assim como também desde a de Longo do PD do Carrascal a de Longo desde o PD do Carrascal para Payalva, de São Paulo, também não vai ter essa rua toda até lá ao fundo, portanto, mesmo o centro de dia e tudo não vai ter fibra. Ora, isso é de lamentar que uma empresa que começou aqui a fazer as coisas e faça isso. Portanto, eu estou triste, estou decepcionado com a empresa, que no princípio disse-me que sim, senhora, quer em todo lado, e agora, de um momento para o outro, faz o que está a fazer. Portanto, não é de coisa. Eu vou fazer um pedido, e já posso aproveitar estar aqui a falar para a rádio, a pedir a todos os fregueses de Payalva, da freguesia de Payalva, que não aderem, por enquanto, não aderirem a nós, nem à Vodafone, em solidariedade com o Payalva, que eu acho que merece tanto como nós outros terem fibra como temos.
O Governo decidiu prolongar o período crítico de incêndios. As perspectivas de tempo quente para a primeira semana de outubro, pelo menos, fizeram com que o Governo prolongasse o período crítico de incêndios até 10 de outubro. A época de fogos terminava precisamente nesta segunda-feira, mas perante estas condições atmosféricas, foi entendido que o mais adequado seria mesmo continuar neste estado de prontidão operacional, o que equivale a dizer que a realização de queimas e queimadas está proibida por lei até precisamente 10 de outubro. O risco de incêndio permanece, assim, em níveis elevados, pelo que os comportamentos de risco devem ser evitados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 32 anos e uma jovem com 16 foram apresentados a primeiro interrogatório judicial, indiciados da prática de vários crimes de roubo, Os factos em investigação foram cometidos em agosto e setembro deste ano, tendo ocorrido na via pública com recurso a um machado e a uma reprodução de arma de fogo para intimidar as vítimas e obrigá-las a entregar os seus bens aos arguidos, refere a Procuradoria da Comarca de Leiria em esclarecimento. Um dos arguidos já tinha antecedentes criminais pela prática de outros crimes e encontrava-se em liberdade condicional. Na sequência de promoção do Ministério Público, o juiz de instrução criminal determinou que o homem aguardasse os termos do processo em prisão preventiva, aplicando à arguida as medidas de coação de proibição de contactos com o indivíduo e os ofendidos e de obrigação de apresentação periódica bissemanal no posto policial mais próximo da área da sua residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A última semana de setembro foi de intensa atividade para o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, que entre os dias 23 e 29 de setembro registrou um total de 17 detidos em flagrante delito, 8 por condução sob efeito do álcool, 7 por condução sem habilitação legal, 1 por tráfico de estupefaciente e também 1 por violência doméstica. Neste período, a GNR apreendeu também 100 doses de cocaína, igualmente 100 doses de heroína, 2 armas de fogo e 1.990 euros em numerário. No que se refere a trânsito, foram detectadas 431 infrações, destacando-se 107 por excesso de velocidade, 48 por estacionamento indevido, 31 por utilização do telemóvel, 22 por falta de iluminação e sinalização. Há ainda a registar, nesta semana, 96 acidentes, de que resultaram 3 mortos, 6 feridos graves e 27 feridos ligeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata propôs a requalificação da Rua Infantaria 15, isto no sentido de proporcionar mais segurança aos transeuntes, uma obra essa que poderá ser incluída no orçamento de 2020. Pela voz do vereador José Delgado, foi deixada a sugestão em torno da iluminação do passeio ali existente, o que iria significar mais mobilidade, admitindo mesmo a hipótese de colocar aquela artéria como unicamente pedonal. O PSD ficou então de apresentar uma proposta mais concreta.
Gostaríamos de deixar 2 ou 3 propostas para que isto seja realidade. Uma delas, em primeiro lugar, é que haja projeto e, em segundo lugar, que seja prevista no orçamento para 2020. Assim iremos fazer esta proposta depois, quando dermos os nossos contributos para o orçamento do próximo ano. Demolir os passeios existentes. É claro que temos que conjugar as entradas das lojas, criar uma única plataforma e eliminar este nível de 12, cerca de 12 centímetros do lancilo. Eliminar o passeio, que não é passeio, é uma faixa onde nós todos nos sentimos pouco à vontade, especialmente quando circulam veículos. Teríamos uma nova mobilidade, mais segurança e iríamos também atrair mais pessoas ainda para esta zona. Porque, de facto, ela faz a ligação entre a Praça da República e a Avenida Cândido de Madureira. Portanto, iríamos facilitar e, por que não, repensar e pensar se esta zona poderá ser ou não pedonal. Esta questão é a mais polémica nisto tudo, mas vemos, se queremos mobilidade e temos uma cidade plana que atrai as pessoas com mobilidade reduzida, nós poderemos tomar em essas condições de excelência para caminhar nesse sentido. Este é mais um passo, já outros foram dados e mais terão que ser dados, mas eu penso que valerá a pena criar mais mobilidade, esta mobilidade suave, esta mobilidade numa cidade quase plana na zona da Baixa, no centro histórico, não é difícil.
O abate de árvores voltou a ser tema em destaque na reunião de Câmara. A intervenção que decorreu nas margens do Nadão, junto do Parque de Santaria, mereceu um pedido de esclarecimento por parte da vereadora Célia Boné, do Partido Social Democrata, que pretendeu saber quais os motivos para o corte dos chopos que ali existiam. Helena Henriques, vereador responsável pelo PLUR, garantiu que estava em causa a segurança ou a falta dela, numa conversa em que o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, também entrou para referir que haverá lugar ao abate de outras árvores, no caso, algumas das quais estão situadas junto ao complexo de piscinas.
Verificámos o abate, penso que de 10 árvores ali na margem esquerda do Rio Nabão, junto ao Parque de Estacionamento de Santiria. Eu gostava de explicassem se as árvores estavam doentes, qual foi o motivo do abate destas árvores.
Na verdade, não estavam em condições de estar ali e constituíam algum risco de queda naquele espaço. Daí terem sido retiradas.
Não estou a pôr em causa se elas estavam saudáveis ou não, fiz apenas uma pergunta. Ultimamente temos visto o abate de muitas árvores em Tomar. Obviamente, se elas estiverem doentes, não há outra alternativa. Se calhar até há, porque nós quando estamos doentes também não nos matam, tratam-nos. Portanto, eu gostaria de compreender melhor, realmente, se estão doentes, não havia alternativa, não havia maneira de tratar as árvores, porque, é assim, as árvores são tratadas, são podadas, são tratadas quando estão doentes. Não havia modo de evitar que elas fossem abatidas.
Sra. Vereadora, sabe que espécies é que estamos a falar? Chopos, e só chopos, mais nada. E os chopos estavam doentes e precisavam de ser retirados, porque é mais importante retirar os chopos do que pôr em risco a segurança das pessoas e bens. Daí eles terem sido retirados e vão ser plantados, em princípio, salgueiros. Daí aqueles chopos, se não estavam em condições, temos que os retirar. Será assim tão grave?
O chopo, o eucalipto e muitas outras árvores são benéficas. Depende do sítio onde estão, do contexto em que estão, são árvores, não é mesmo? São árvores. Não é por ser chopo que se vão cortar todos os chopos, não é? Pronto, como os eucaliptos, não se vai acabar com os eucaliptos. Também são importantes, desde que no seu contexto. A minha questão, e acho que fui clara, e aquilo que lhe disse inicialmente mantenho, é eu não percebo se não há possibilidade de manter, ou se há possibilidade de manter aquelas árvores. Fico alarmada e preocupada com a quantidade de árvores que temos abatido ultimamente.
Eu, a propósito disto, aproveito só para informar, não vou entrar propriamente na discussão, mas aproveito já para informar que vamos cortar, assim que seja possível, um conjunto de chopos que estão nas instalações do Complexo Desportivo Municipal, portanto, piscinas municipais, e que não têm nenhum problema de saúde, estão perfeitamente saudáveis, mas vão ter que ser cortadas porque estão a danificar todas as instalações. Portanto, efetivamente, como foi referido, todas as árvores, todas as espécies têm a sua mais-valia, têm que ser bem escolhidas. E aquilo que temos dito ao longo destes últimos anos, e alguns de nós já diziam antes disso, é que, de facto, no espaço urbano da cidade de Tomar, durante muitos anos não houve uma escolha devida a um planeamento devido do tipo e da espécie de árvores a instalar.
A nova unidade de cuidados de saúde do Sobral, no concelho de Orém, está a nascer no edifício do antigo jardim de infância desta localidade, no âmbito das obras de requalificação levadas a cabo pela Câmara Municipal de Orém. O município assume a totalidade dos encargos com a obra, investindo mais de 175 mil euros na extensão do Centro de Saúde de Orém, que servirá a população da localidade da freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias e as suas povoações circundantes. O investimento, realizado pelo município, representa apenas uma fatia de um bolo que ascende a 700 mil euros, valor total que o município deliberou investir na construção de novas unidades de cuidados de saúde em Alburitel, Olival e Sobral, cujas empreitadas foram todas adjudicadas a empresas do concelho de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O encerramento do ciclo de mercados itinerantes de produtos agroalimentares e artesanato do Ribatejo Interior acontece este sábado, 5 de outubro, com a realização do último no Jardim dos Plátanos, em Alfarredo, concelho de Abrantes. Os produtos e o artesanato provenientes de Abrantes Constância e Sardual vão estar à mostra e venda entre as 14 e as 18 horas, encerrando este período pelas freguesias organizado pela TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, articulada com os municípios e as juntas de freguesia do seu território. No final de novembro e início de dezembro irão ser dinamizados os mercados de Natal, um em cada concelho, à semelhança do que aconteceu o ano passado, que serão animados com iniciativas alusivas à época. Com estes certames, a TAGOS procura estimular a atividade económica local ao criar mais oportunidades de escoamento da produção dos artesãos e produtores de Abrantes Constância e Sardual, incentivar ao consumo do aquilo que é produzido nos três concelhos, promovendo o sentimento de pertença na comunidade, proporcionando o contacto direto entre produtor e consumidor e mostrando os benefícios do trabalho em rede aos agentes locais. Estas ainda algumas das outras iniciativas e objetivos da organização com estas iniciativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar vai promover na quinta-feira, 3 de outubro, mais um jantar de confraternização dirigido aos seus associados e a quem quiser participar na iniciativa, que regressa assim depois de uma interrupção de algumas semanas durante as férias e para a qual estão a decorrer inscrições. Como refere o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, esta é uma iniciativa que terá uma vez mais a componente de promoção do Conselho e também um momento cultural. Carlos Galinha recorda ainda que os jantares visam, em particular, promover o convívio entre tomarenses.
Os jantares servem para além, é importante para o nosso convívio, para o agrupamento, para nos encontrarmos numa cidade que é grande, efetivamente torna-se importante haver um ponto de união, um ponto que nos une. Temos feito para que a Casa de Tomar seja esse ponto onde os tomarenses se encontram. Tragam também amigos, porque efetivamente, digamos, os amigos fazem parte dos nossos grupos. E nesses jantares temos criado, digamos, a possibilidade de exposições e apresentações, promoção daquilo que melhor há em Tomar. Este, apesar de ter um visual e uma, digamos, uma apresentação diferente dos outros, vamos apresentar duas empresas tomarenses. Uma delas é a Escola Equestre Vítor Rodrigues, portanto, onde irá ser feita uma apresentação desta escola aos tomarenses e também, digamos, aos amigos que estão em Lisboa. É uma forma de divulgação, da qual nós fizemos o convite e foi aceito, e também ao fumeiro o Fernando, que também está aqui em Lisboa, tem aqui um entreposto em Lisboa, e que realmente, digamos, tem produtos de excelência. Já teve a oportunidade de participar também em mostras que nós temos acompanhado através da Associação das Casas Regionais de Lisboa, e produtos de excelência, e como tal, que é uma empresa de Tomar, com produtos de Tomar, e nós entendemos vir também promover e divulgar o melhor que se faz em Tomar. Ora, aqui, porque todos os nossos associados, também há uma oportunidade de mostrar para além das nossas fronteiras, este jantar entendemos convidar um cozinheiro, tem um restaurante em Lisboa, com raízes em Sevilha, e veio fazer, digamos, a paella à frente de toda a gente. Para terminar, vamos ter também música flamenca.
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Ferreira do Zézer informa que o mês de outubro é habitualmente a altura do ano em que as reservas hídricas atingem o mínimo e em que o período mais chuvoso começa, sendo o início do novo ano hidrológico, pelo que recomenda a tomada de medidas de precaução relativamente a inundações em zonas urbanas causadas por acumulação de águas pluviais, cheias motivadas pelo transbordo do leito de alguns ribeiros, em especial nas áreas ardidas, e a queda de taludes ou deslizamentos motivados pela perda de consistência do solo. Estes cenários, refere a Proteção Civil de Ferreira do Zézer, podem ser prevenidos se atempadamente forem tomadas medidas que anulem ou minimizem os seus efeitos. Inundações em zonas urbanas causadas por acumulação de águas pluviais derivadas de chuvas intensas em curto período de tempo, por obstrução dos sistemas de escoamento devido ao arrastamento de resíduos sólidos até aos locais inadequados, sarjetas, sumidores e valetas, podendo provocar cortes de vias de comunicação ou mesmo inundações nos pisos mais baixos de edifícios. Cheias potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras, potenciados pelo abandono de resíduos das atividades agrícolas, florestal e extração de inertes junto às vias de comunicação e dentro das linhas de água. Instabilização de vertentes conduzindo a movimentos de massa, deslizamentos, derrocadas e outros, movidos pela infiltração de água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais ou por artificialização do sol, com a possibilidade de provocar e aumentar a instabilidade dos solos e rochas e taludes, com potenciais acidentes associados ainda ao arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas por efeito de episódios de vento forte que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública. Os Serviços de Proteção Civil de Ferreira do Zêzere deixam então este conjunto de alertas nesta altura em que arranca o outono. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.